Senhora Presidenta, eu passei a noite acordado pensando como faria o discurso de hoje à tarde. Mais um pedido de Vossa Excelência, para mim é uma ordem. Ao invés de 20 minutos, eu vou falar 10, talvez 12 minutos.
Até 15 a gente vai.
Para contribuir com um apelo tão generoso, democrático, para democratizar a fala nesta casa.
Pois não, muito obrigado.
E eu esquecerei as horas indormidas de ontem à noite. Obrigado. Senhora Presidenta, senhores e senhores, senhoras senadoras, início de governo e de legislatura é tempo de renovação. Renovação de esperanças, de propostas e de compromissos. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, me fez seu líder no Senado, em defesa de uma ampla agenda propositiva que reflita os anseios e carências da sociedade brasileira e sirva de subsídio ao governo da presidente Dilma Rousseff. O fato de se tratar de um governo de continuidade não o faz um governo sem personalidade e dicção próprias. Ao contrário, em seu discurso de posse e na mensagem presidencial que encaminhou semana passada ao Congresso Nacional, a nova presidente manifestou clara determinação de imprimir à sua gestão a marca reformista e renovadora, que, sem comprometer o que já foi obtido, garanta novos patamares de desenvolvimento. A era Lula foi, sem dúvida, um período de grandes avanços e conquistas. No campo da economia, manteve a estabilidade e garantiu o controle da inflação e o poder de compra da moeda. Essa gestão responsável e previdente permitiu que o país superasse, antes de todos os outros, os impactos da crise financeira mundial, mostrando a solidez dos fundamentos da economia brasileira. Isso não somos nós apenas que dizemos, mas a comunidade internacional que reconhece. No campo social, promoveu uma distribuição de renda sem precedentes, fazendo com que amplas camadas da população ascendessem à classe média. Se tivesse realizado apenas isso, já se teria justificado perante a história. Em 8 anos, nada menos que 28 milhões de brasileiros, quase a população da Argentina, aumentaram sua renda e adquiriram o poder de consumo que os liberou da linha da pobreza. E não se trata apenas dos efeitos da Bolsa Família e dos programas de distribuição de renda. O número de trabalhadores formais superou o de informais. Entre 2003 e 2010, nos dois governos de Lula, foram criados nada menos que 15 milhões de empregos com carteira assinada. A política de valorização do salário mínimo permitiu que este alcançasse o seu maior nível histórico, estendendo-se a trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas. E não se pode esquecer que em cada um dos 8 anos do mandato do presidente Lula, houve aumento real do salário mínimo. Entre 2003 e 2010, o poder de compra do salário passou de pouco mais de uma cesta básica para 2 cestas básicas. Na realidade, 2,04 cestas básicas. São dados objetivos e incontestáveis que, embora garantam algum conforto ao novo governo, impõem, por outro lado, o complexo desafio de dar-lhe sequência a partir do patamar estabelecido. O Brasil hoje está menos pobre, mas ainda não está rico. Como pode e deverá ficar? Não desconhece que há ainda amplos bolsões de sua população a carecer da assistência do Estado em questões básicas e essenciais, como educação, saúde, saneamento e segurança. Não desconhece que ainda somos campeões mundiais de casos de hanseníase, ou que ainda temos em torno de 313 mil casos de malária, ou mesmo os 500 casos de diabetes que surgem diariamente no Brasil. Nem podemos esquecer que em 64% dos municípios brasileiros, todo o lixo produzido é jogado em terrenos que não passam por nenhum tipo de controle. São os verdadeiros lixões. Nesse sentido, continuarei sempre levantando bem alto a grande bandeira do mandato de um parlamentar que se integra às questões socialistas. A defesa dos mais desvalidos, a defesa do setor de saúde, da verdadeira universalização do SUS e de um SUS de qualidade. Por isso mesmo que somos integralmente favoráveis ao discurso da presidente Dilma quando ela afirma que, no plano social, a inclusão só será plenamente alcançada com a universalização e a qualificação dos serviços essenciais. Este é um passo decisivo e irrevogável para consolidar e ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa população. Muito foi feito, mas muito ainda há por fazer. Digo mais, como não são setores historicamente negligenciados, quanto mais se faz, mais há por fazer. A percepção por muito tempo será de que, pouco foi feito, ainda que muito seja feito, já que a demanda aumenta numa frequência maior que a capacidade inicial de atendê-la. É preciso avançar. Estamos apenas no início de um longo processo de transformações que, para cumprir plenamente seu objetivo, impõe um conjunto de reformas que têm sido adiadas há décadas. Refiro, entre outras, às reformas política, tributária, previdenciária e educacional, para citar apenas algumas das mais importantes. A reforma política tem sido chamada de a mãe de todas as reformas, já que, dando maior representatividade aos agentes políticos, confere maior legitimidade às demais. Faço minhas palavras a palavra da presidente Dilma no dia da sua posse. Na política, disse ela, é tarefa indeclinável e urgente uma reforma política com mudanças na legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais transparência ao conjunto da atividade política. Tem nos faltado, e aí me refiro à classe política e seu conjunto, determinação, vontade para cortar na própria carne, pondo de lado interesses pessoais e investindo em mudanças que resgatem a imagem e a credibilidade de nossa atividade. Não há democracia sem partidos, não basta, porém, que haja partidos. É preciso que exerçam interlocução efetiva com o povo, de onde emana a sua autoridade. Isso, na verdade, não está ocorrendo no Brasil na maneira em que nós sonhamos uma democracia realmente voltada para os interesses da população. É preciso que desfrutem os partidos da confiança do eleitor, que não seja ele o eleitor agente passivo de um processo em que é convocado a participar apenas de 2 em 2 anos para eleger representantes e governantes, sem depois se interessar pelo que fazem em seu nome. Eu quero louvar a iniciativa do presidente do Senado, José Sarney, que está constituindo uma comissão com o objetivo de estudar a chamada reforma política. Uma reforma que dê maior legitimidade aos mandatos, que trate do financiamento público de campanha, do voto distrital misto, o voto de lista fechada, que trate da federação de partidos políticos, do fortalecimento de todas as agendas, a fim de que o Brasil seja bem representado e haja nas eleições seriedade, tratamento sério com o eleitor. O eleitor não é uma mercadoria a ser comprada ou negociada. Isso, como sabemos, tem ocorrido historicamente, estabelecendo um fosso inadmissível entre o país institucional e o país real. É preciso criar pontes entre ambos, de modo que venham a ser um só, que um se reflita no outro, que um seja a expressão do outro. Isso impõe uma ampla reforma política que alcance partidos e sistema eleitoral. Pretendo, nesse sentido, reapresentar a proposta da implantação do sistema digital misto, que, mesmo não sendo panaceia, favorece a higienização do processo eleitoral, barateando e tornando mais representativo. É preciso discutir temas vitais, como financiamento de campanhas, fidelidade partidária, cláusula de barreira, entre outros. O PSB se envolverá por inteiro nessa discussão, que não pode mais ser adiada sob pena de comprometer os fundamentos da própria democracia. As eleições não podem alcançar custos proibitivos. Há candidatos que de se candidatarem outra vez pelo custo das campanhas eleitorais. Precisamos estabelecer a agenda política desta nova etapa que se inicia com o governo da presidente Dilma. O fato de apoiarmos o governo não nos pode confinar ao papel de agentes passivos à espera de que o Poder Executivo tome as iniciativas. É preciso que atuemos em colaboração, que saibamos apontar as carências, sugerem providências. A Constituição diz que os poderes são independentes, mas que também devem ser harmônicos. Simultaneamente, devemos acompanhar os desafios gerenciais do país. Em 2012, sediaremos as Olimpíadas e em 2014, a Copa do Mundo. São eventos que colocarão o Brasil na vitrine mundial. Se esses eventos fossem ocorrer agora, o que teríamos? Um país carente de infraestrutura. Não há, pois, tempo a perder. O país reclama um mutirão nessa área. Portos, aeroportos, rodovias, rodoviárias, metrôs, transporte público, vigilância e aperfeiçoamento da segurança pública. A visão otimista que temos não exclui a preocupação com esses desafios. É, portanto, com otimismo e cautela que encaramos o início desta nova etapa, confiantes em que o Brasil continuará vencendo seus desafios rumo ao patamar da grandeza que lhe cabe. Senhora Presidente, eu peço na íntegra que conste o meu discurso nos anais dessa casa, já que eu não li integralmente. Agradeço a Vossa Excelência.